Continuando sobre o conceito da verdade oculta, uma das coisas que levam as pessoas a mentirem é a vontade de destruir reputações. Quando uma pessoa está indo bem, e a pessoa não sabe como destruir aquela pessoa, ele tenta se usar de mentiras para destruir aquela pessoa. E mais uma vez, nós voltamos à mentira. Mentira é aquilo que é contra a vontade de Hashem. Se usar de mudar os fatos, negar os fatos, omitir os fatos, para prejudicar alguém, isto é contra Hashem. Vamos tentar buscar exemplos e aprender da Torá a respeito da verdade e da mentira. E o primeiro exemplo que nós encontramos de uma forma bem forte é com Abraham, Sará e Yitzhak. Vamos primeiro ver a história. O Abraham viveu dois momentos de fome. Na primeira vez, ele fugiu para o Egito. Na segunda vez, ele foi para Gerar. Gerar ficava no sul de Israel, na região do Negev, nas proximidades de Be'er Sheva, cidade que existe até hoje. Abraão vai para lá, para Gerar, e lá o rei chama-se Avimelech. Este Avimelech raptou a Sará. E naquela noite que ele raptou a Sará, houve uma peste, uma doença, que tomou Avimelech e toda a sua família. E não só isso, como também um anjo ficou batendo no Avimelech para ele não se aproximar da Sará. O Avimelech teve um sonho. E neste sonho, Deus falou para ele: devolva a mulher que você pegou, porque ela é casada. O que você está fazendo com uma mulher aí junto com você? Ela pertence ao Abraão. E o Avimelech começa a dar desculpas, que ele não sabia, e etc, etc. Não vamos entrar agora em todos os pormenores. E no dia seguinte ele devolve, de fato, a Sará para Abraão e reclama: por que você não falou que vocês eram casados? Entendi que vocês eram irmãos. E o Abraão falou: eu vi que aqui não tem temor a Deus. E vocês iam me matar se eu dissesse que eu sou casado com ela para poder pegá-la. Por isso que eu me passei como irmão, nós somos primos e etc. Essa foi a história que aconteceu. E a Torá afirma que o Avimelech não se aproximou da Sará. O que aconteceu depois disso? O Abraão foi embora de lá. E Vashem pakad et Sará kasher amar. Hashem lembrou da Sará, conforme ele havia dito. E a Sará engravidou. Sará engravidou do Abraão e tiveram um filho. Este filho era o filho Yitzhak. Que esse trechinho é justo a leitura que se lê em Rosh Hashanah, no primeiro dia de Rosh Hashanah. O que aconteceu depois de tudo isso? Tanto Ishmael, que era o filho mais velho do Avraham, quando ele se casou com a Hagar, ele era bem mais velho. Ele era 13 anos mais velho do que... É 14 anos mais velho. Ele era 14 anos mais velho do que o Yitzhak. E ele começou a debochar. A Torá diz que ele gozou. Qual a gozação dele? Não só ele que gozou. Muitas outras pessoas ficaram debochando do Avraham. Qual era o deboche? Eles diziam, esse filho aí que nasceu, o tal do Yitzhak, é um filho da Sará com Avimelech. Prova é que Avraham está casado com a Sará há tantos e tantos anos. Já fazia 75 anos que estavam casados. E ela nunca engravidou dele. E agora foi raptada pelo Avimelech. E olha só, em seguida, parece o Yitzhak. De quem pode ser que ela engravidou? Do Avimelech. Assim diziam Letzanei Hador, os gozadores, que eles se debochavam. Falavam isso. Isso chegou a um ponto tal que a Torá depois afirma para Chatoledot, a Torá diz que Deus fez com que Yitzhak fosse bem parecido com Avraham. De forma que todo mundo, quando olhava, falava... Não vem me contar historinhas. Yitzhak é filho do Avraham. Eles parecem irmãos. No final das contas, todo mundo sabia a verdade. Todo mundo sabia a verdade que é o Yitzhak, o filho do Avraham. Não havia nenhuma dúvida a respeito. Só que as pessoas queriam debochar de Deus. O que acontece? Se as pessoas veem um milagre desses, que Deus fez com que um casal de pessoas assim tão, tão velhinhas tivesse um filho, então isso significa que Deus existe? Isso significa que Deus concede milagres incríveis? E isso não fica barato, porque se Deus existe, e se Deus é tão benevolente, então eu tenho algumas obrigações perante Ele. E as pessoas, de uma forma geral, não gostam de terem que se comprometer. Então precisa de algum jeito destruir esse milagre. Precisa dizer que não teve milagre nenhum aqui. Que milagre? Imagina! Você não sabe? Foi Yitzhak, filho do Avimelech. Mas como assim? Você está vendo na cara que é? Não, que cara não cara. Cara. Nunca eles tiveram filhos. 75 anos. Você pensa que esse daí é filho de quem? É óbvio que é do Avimelech. Mas está na cara. Literalmente. Não interessa. Se eu disser para você que eu concordo que está na cara e que é mesmo um milagre, então eu tenho algumas obrigações também perante Deus. Não vou aceitar isso. E as pessoas estão prontas a falar a mentira. A mentira, por mais que está na cara que é uma mentira, mas a pessoa está disposta a mentir, contanto que não haja um comprometimento dela perante Deus. Isto vale perante as pessoas, que as pessoas também podem mentir quanto a alguma situação entre pessoas que não envolve diretamente Deus. A pessoa está disposta a mentir para sair ganhando alguma coisa, para não ter que se comprometer, para destruir a reputação daquela pessoa. E muito mais ainda quando se trata de Deus. As pessoas muitas vezes estão dispostas a falar mentiras grosseiras, como no caso aqui, Leitzanei Hador, estão dispostos a mentir e coisas tão óbvias. Uma coisa que está para se ver no rosto, só olhar para o Yitzhak, não tem como dizer que ele é filho do Avimelech. Mas para não ter que se comprometer, as pessoas estão dispostas a mentir, como se diz, mentir na cara dura, simplesmente para debochar de Hashem, de se desfazer do milagre de Hashem, e desta forma ficar por cima, entre aspas, ou achar que está por cima, e querer se sair vitorioso e não comprometido com aquilo que ele deve se comprometer, a partir do momento que existe um milagre.